Olá! Olha só, robôs industriais precisam ser super rápidos, precisos, né? Mas claro, são estruturas físicas, têm limites. O que acontece quando a gente força essa velocidade e a estrutura não é, digamos, perfeitamente rígida?
É, aí que a coisa complica. No mundo real, né, tudo se deforma um pouquinho com força, com movimento, e isso, claro, afeta o desempenho.
E para investigar isso melhor, a gente tem um material bem interessante hoje. É uma tese de doutorado de 1994, lá da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina.
Do Fernando Antônio Forcellini.
Exatamente. E o ponto-chave dessa tese é entender por que que a flexibilidade tanto dos braços do robô, os elos, quanto das juntas, as articulações, é tão crucial para a gente prever como ele vai se comportar de verdade.
Entendi. Então, hoje a nossa conversa vai ser para entender a fundo as ideias dessa pesquisa, né? Sobre como modelar esses robôs flexíveis de um jeito mais realista.
Certo?
Vamos nessa.
Ok, então, para começar, por que a gente não pode simplesmente assumir que os braços do robô são totalmente rígidos? Qual é o problema que essa flexibilidade causa, principalmente quando ele está operando em alta velocidade?
Ah, é tentador simplificar, né? Mas a rigidez total é só uma idealização. A tese mostra bem isso. Estruturas reais, elas se deformam. E quando o robô se move rápido, entram em jogo umas forças mais complexas, tipo Coriolis, centrífugas.
Que surgem com a rotação e o movimento.
Isso. E essas forças puxam, torcem a estrutura. Se o modelo não leva em conta essa flexibilidade, o resultado é erro. A ponta do robô não vai parar exatamente onde devia, sabe? E aí começam a surgir vibrações que atrapalham tudo, a precisão.
Faz todo sentido. E como essa pesquisa então propôs modelar isso? Imagino que não seja nada simples.
É, não é mesmo. A metodologia que ele desenvolveu é bem detalhada. Usaram as equações de Lagrange, que é uma forma matemática bem poderosa para descrever um movimento, olhando para as energias do sistema.
Energia cinética, potencial, esse tipo de coisa.
Exato. E para modelar a flexibilidade dos braços, dos elos, eles usaram o método dos elementos finitos, que é como dividir o braço em vários pedacinhos para analisar a deformação de cada um.
Ah, sim, já ouvi falar disso.
E um detalhe importante aqui, eles usaram a teoria de viga de Timoshenko para esses elementos.
Timoshenko. O que isso quer dizer na prática? É diferente de outras teorias?
É sim, é um modelo mais completo do que outros mais simples, como Euler-Bernoulli, porque ele considera não só a flexão, o dobrar do braço, mas também a deformação por cisalhamento.
Cisalhamento seria tipo um escorregamento interno do material.
Isso, perfeito. Além da flexão, tem esse efeito. É mais relevante em elos mais curtos ou mais grossos. E olha que crucial, o modelo também incluiu a flexibilidade das juntas, das articulações.
Ah, não só os braços, as juntas também. Como.
Usando a ideia de molas de torção, como se cada junta tivesse uma mola que permite uma certa torção elástica, sabe? Não é uma conexão perfeitamente rígida.
Entendi. As juntas também têm uma elasticidade. Bem pensado. E aí, nos resultados, nas simulações, o que se mostrou mais impactante? A flexibilidade dos braços ou a das juntas? A gente tende a imaginar os braços longos se curvando mais, né?
Pois é. Mas aí que vem a parte realmente interessante, talvez até contraintuitiva. Pelas simulações numéricas que eles fizeram, para o robô específico estudado lá no capítulo 6, a flexibilidade das juntas muitas vezes teve um impacto maior nos erros de posição e nas vibrações do que a flexibilidade dos próprios elos.
Pera aí, sério? Maior que os braços? Mas como assim?
Exatamente, principalmente quando as juntas simuladas tinham uma rigidez menor. Eles usaram um parâmetro K para isso. Um K menor significa uma junta mais mole, digamos.
Uma mola mais fraca na junta.
Isso. E o que eles viram? Juntas menos rígidas diminuíram muito as frequências naturais do robô. Pensa num carro com suspensão mole, ele balança mais fácil, né? Aqui é parecido. O robô fica mais suscetível a vibrar em frequências mais baixas.
Entendi, ele fica mais bambo.
Exato. E não só isso. Essas juntas mais flexíveis também aumentaram os erros estáticos na ponta do robô. Mesmo parado, só com o peso da estrutura, o erro já era maior.
Nossa, que descoberta! Então, as conexões, as juntas, podem ser o verdadeiro calcanhar de Aquiles ali da estrutura do robô em termos de rigidez. E imagino que a velocidade da tarefa só piore isso, né?
Precisamente. As juntas podem funcionar como um gargalo estrutural. E a velocidade intensifica tudo. A análise dinâmica simulando o movimento mostrou isso claramente.
Como?
Fazer um robô seguir uma trajetória mais rápida, tipo em 2 segundos em vez de 5 segundos, nos exemplos da tese, aumentava bastante as oscilações e os erros na ponta. Por quê? Porque o movimento rápido excita essas flexibilidades todas, dos elos e, de forma bem significativa, das juntas. O modelo permite prever justamente essa dinâmica complexa.
Então, ter um modelo detalhado assim permite, já na fase de projeto, prever como o robô vai se comportar, prever erros, vibrações, com base na rigidez das peças e na velocidade que ele vai ter que operar.
Exatamente esse o ponto. A metodologia fornece as ferramentas para análises super importantes já no projeto. Fazer verificações estáticas sobre carga, analisar as vibrações, descobrir as frequências naturais, os modos como ele vibra, e fazer simulações dinâmicas completas de tarefas. O objetivo final é permitir projetar robôs melhores, mais rápidos e mais precisos, porque você entende e leva em conta a flexibilidade desde o início.
Então, resumindo a grande lição aqui. Aquela imprecisão ou vibração que a gente às vezes vê nos robôs não vem só dos braços longos se dobrando. As juntas que conectam esses braços são peças fundamentais nesse quebra-cabeça dinâmico, especialmente sob condições mais exigentes, como alta velocidade ou carga.
Perfeito. E ter modelos sofisticados como esse desenvolvido lá nos anos 90 é essencial para a gente continuar empurrando os limites de desempenho dos robôs. Permite entender não só o que acontece, mas, mais importante, por que acontece.
Muito interessante mesmo. E isso deixa a gente pensando, né?
É, porque este trabalho, de quase 30 anos atrás, focou muito em modelar a flexibilidade que já existe para prever os problemas e tentar reduzir esses efeitos negativos, certo? Mitigar as vibrações, corrigir os erros.
Certo. Lutar contra a flexibilidade.
Exato. Mas e se a gente pensasse diferente para o futuro? Em vez de sempre ver a flexibilidade como um problema a ser eliminado, será que não daria para buscar usá-la de forma controlada, intencional, talvez se inspirando mais na biologia, sabe? Nossos braços não são totalmente rígidos, e isso permite certos movimentos.
Usar a flexibilidade a favor.
Quem sabe? Poderia isso destravar capacidades robóticas totalmente novas? Robôs mais adaptáveis? Talvez mais eficientes energeticamente? É algo para se pensar, né?